O líder do PS já votou no Porto, no pavilhão Rosa Mota, um dos locais para o voto antecipado e em mobilidade na cidade. António Costa deixou o desejo de que o voto em mobilidade passe a ser possível no futuro, na data marcada para as eleições. A aguardar o líder do PS no agora Super Boca Arena estava o presidente da Câmara do Porto, João Turgal.
À espera do líder socialista estava Rui Moreira, uma presença saudada por António Costa.
É uma pessoa por quem tenho grande estima e, portanto, foi com muita felicidade que vi aqui a receber-me enquanto presidente da Câmara no momento em que eu vinha votar na sua cidade.
É uma presença amiga, mas sem implicar um apoio, garante Rui Moreira.
Toda a gente sabe da minha relação pessoal com o Dr. António Costa. Além de tudo mais, somos amigos pessoais. Isso nunca omitimos, nem ele nem eu. Mas não tem nenhum significado político, tem apenas esse.
E se fosse com Rui Rio?
Se eu encontrar, cumprimento, com certeza. Não sei se ele vem votar antecipadamente, não faço ideia.
O líder do PS votou no pavilhão Rosa Mota.
Obrigado.
E recordando a polémica da semana passada, sem citar Rui Rio, lembrou que o voto conta em Lisboa.
Foi uma enorme honra ter este privilégio de poder vir votar ao Porto, contando o meu voto no círculo eleitoral de Lisboa.
A uma semana da data final das eleições, o secretário-geral do PS mostrou-se confiante.
Parto para esta última semana muito animado e muito confiante. Sinto que cada vez mais as pessoas percebem o que é que está em causa nestas eleições e quais são as diferenças fundamentais para a sua vida.
Insistindo nas diferenças entre PS e PSD nos rendimentos e nos impostos, e voltou a desvalorizar a aproximação entre os dois partidos nas sondagens.
Como sempre tenho dito, o nosso campeonato não é o campeonato das sondagens. Sabemos bem, por experiência própria, que as eleições estão ganhas no dia das eleições.
Em dia de voto em mobilidade, António Costa deixou ainda o desejo de que no futuro este voto aconteça também no dia das eleições.
Que se permita uma pessoa que tenha ido visitar a família, que tenha ido passar o fim de semana fora, que por razões de trabalho esteja fora do seu círculo de residência, poder, querendo, votar.
Por agora é apenas possível hoje, uma semana antes do domingo eleitoral.
O líder do PS votou esta manhã no Porto. O líder parlamentar do PCP, que está a substituir Jerónimo de Sousa na campanha comunista, também votou antecipadamente em Évora, onde é cabeça de lista. João Oliveira aproveitou para fazer um balanço da primeira semana de campanha.
Uma grande intensidade, com contactos muito alargados que vão sendo feitos de norte a sul do país, com dezenas e dezenas e dezenas de iniciativas todos os dias a serem realizadas, de maneira a que, de facto, a mensagem e o esclarecimento chegue tão longe quanto possível. Ainda falta, de facto, esta última semana de campanha em que ainda muitos contactos têm que ser feitos.
João Oliveira, líder parlamentar da CDU, com balanço da primeira semana de campanha em Évora, no momento em que votava de forma antecipada e em mobilidade. Rui Tavares, do Livre, também vota antecipadamente pela 1:30 PM em Lisboa, na cidade universitária. E foi lá que a repórter Alexandra Sofia Costa encontrou esta manhã uma adesão significativa.
Uma manhã tranquila de votos, muita gente, mas não há filas na cidade universitária. Muitas pessoas vieram votar, sobretudo para evitar as enchentes do próximo domingo.
Antecipadamente, porque também é cómodo, é vantajoso e esta coisa do Covid assusta um bocado e, portanto, estamos relativamente protegidos porque há menos pessoas. Afinal de contas, não há menos pessoas, há mais.
Se ficarmos doentes, já votamos.
Quem sou cardíaca e não quero misturar com as beirafundas do dia das eleições.
Eu porque trabalho no domingo, sou enfermeira e trabalho.
Ficámos já despachados deste assunto e talvez até com menos filas de espera. Foi rapidíssimo.
Sentiram-se seguros?
Sim, segurança sim. Fria que está muito.
Diogo Moura, vereador da Câmara de Lisboa, também veio à cidade universitária dizer que faltaram 30 pessoas nas mesas, mas foram rapidamente substituídas.
Sim, faltaram 30 pessoas à hora da abertura das secções de voto, mas até este momento já fizemos as devidas substituições, estamos a falar apenas de 30 membros em 760. Não sabemos, algumas pessoas não comparecem, outras ligaram-nos à última hora porque ficaram em isolamento, outras porque tiveram alguma dificuldade, mas o que importa é que as mesas estão a funcionar em toda a sua plenitude e, portanto, estamos a corresponder àquilo que são as necessidades do ato eleitoral. E como já puderam reparar, sem filas e, portanto, a decorrer com toda a normalidade, que é o que se pretende hoje.
Ao todo, em Lisboa, inscreveram-se para votar hoje antecipadamente quase 38 mil eleitores. 25 mil pertencem ao Círculo Eleitoral de Lisboa, os restantes a outras zonas geográficas do país.
e alguns destes eleitores que estão a votar antecipadamente em Lisboa decidiram optar pelo dia de hoje por causa da pandemia. O número de novos casos de infecções tem batido recordes nos últimos dias. Há mais de 900 mil pessoas em casa, em isolamento, ou porque estão infectadas ou porque são contactos de risco. As regras de vigilância e de alta mudaram no início do mês, mas os médicos de família queixam-se que continuam a perder muito tempo a responder a dúvidas de utentes e patrões. Cláudia Aguiar Rodrigues.
Deixou de haver um seguimento por um profissional de saúde na grande maioria dos casos e deixou de ser preciso entregar às entidades patronais declarações de isolamento. Mas o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Nuno Jacinto, diz que as novas regras continuam a levantar muitas dúvidas.
Essa declaração passou a ser feita de forma automatizada através do contacto com a SNS 24 ou através de um procedimento também automático quando tem um teste positivo. E também já não é necessária a declaração de alta. Estas questões têm gerado muitas dúvidas junto dos nossos utentes, junto às pessoas que testaram positivo, e, portanto, não tendo que fazer um seguimento ativo de todos estes doentes, o que nos acontece é que temos muitas dúvidas que nos são colocadas por e-mail, por telefone, por estas pessoas, pelas entidades patronais, onde parece que a situação também não é bem clara.
Nuno Jacinto admite, no entanto, uma menor carga de trabalho com as novas regras na plataforma Trace Covid-19.
Origina menos carga de trabalho, apesar de ainda gerar muitos contactos e muitas situações que continuam a ser meramente burocráticas e administrativas, mas é diferente do que tínhamos antes.
Mas a grande preocupação continua a ser, para Nuno Jacinto, a falta de profissionais nos centros de saúde.
Para fazerem observação dos doentes que, tendo sintomas ou sinais que carecem mais alguma atenção, são considerados como necessária a observação presencial e, juntando as situações de isolamento e de infecção dos próprios profissionais, faz com que ainda não continuemos a ter os centros de saúde a 100%.
Os médicos de família deixaram de fazer o Trace Covid-19 e estão mais libertos, mas continuam a fazer falta aos centros de saúde a que pertencem.
Portugal tem quase 1 milhão de pessoas em casa, em isolamento. A maior parte não precisa de acompanhamento médico por parte do médico de família.